apesar de críticas acharem que a fiscalização só tem o viés de arrecadar, não é isso. A gente trabalha para
prevenção,
é salvar vidas. Nosso objetivo maior é salvar vidas. Quando a orientação não é suficiente, tantas campanhas são feitas aí, educativas, orientações, já ao longo da semana, a gente já vem trabalhando com entrevistas, com mensagens aí para orientando, né? Quem for beber, não dirija. Venha de transporte alternativo ou o motorista, escolha o motorista da rodada para não beber e dirigindo, levando todos em segurança. Mas, infelizmente, o que a gente percebe no dia a dia é que tem gente que insiste em dirigir depois de consumir bebida alcoólica. E para isso, a fiscalização. Quando a educação não é suficiente, aí a fiscalização vai doer no bolso, né?
Aí o camarada vai pensar, né?
Exatamente.
Agora, falando de doer no bolso, a gente sabe que, infelizmente, mesmo tendo o camarada sendo penalizado por cometer esse tipo de infração, mas acontece. E aí, o que pode ser feito para que esse cidadão se conscientize? Porque tem muita gente que, mesmo pesando no bolso, camarada ainda insiste. Automaticamente, se for pego, ele vai ser penalizado de forma mais rígida, né?
Exatamente. Nós já temos durante todo o evento, né, todos os dias nós teremos a fiscalização, além da educação, dessas mensagens que a gente está passando em apoio com o DETRAN e a CETRAN aqui do município de Cruzeiro do Sul, nós temos a fiscalização. Todos os dias da feira teremos fiscalização. Então, o condutor tem que ser consciente.
Fique esperto
que ele pode ser abordado aqui na saída.
Agora, falando do nosso estado, nós estamos aqui falando com o comandante aqui do nosso estado, falando, o Acre é destaque em segurança viária. Né? Isso é em decorrência das ações de... Que o DETRAN, que a RDTrans, que as equipes que trabalham com o trânsito realizam campanhas de conscientização?
Isso, são um conjunto de fatores, né? Graças a Deus que no Acre nós temos conseguido aí uma redução significativa.
Nós estamos no quarto menor índice de mortes, né, no trânsito.
Isso aí, nós conseguimos uma redução significativa aí ao longo dos anos. Isso é um trabalho de parceria com o DETRAN, Polícia Militar já tem um convênio realmente com o DETRAN, né? Um convênio dessa parceria, também com os órgãos municipais, as prefeituras que têm os seus núcleos de trânsito, exemplo de Rio Branco, que tem a RBTrans, aqui em Cruzeiro do Sul tem a CETRANS. Então, isso aí é um conjunto, é educação e fiscalização, né? Isso é um conjunto, todo mundo fazendo seu papel para reduzir o índice de acidentes e as mortes no trânsito.
Agora, comandante, já que estamos conversando aqui, mudando um pouquinho de assunto, mas dentro da mesma temática, quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem no trânsito sem perceber que, de repente, estão correndo risco? Porque, de repente, o cara é abordado, não, mas eu vinha direitinho e tal, e às vezes nem percebe que está cometendo uma infração de trânsito.
Nós temos a prudência, né? A cautela ao conduzir o veículo, respeitando as normas de trânsito, mas o exemplo maior que nós temos aqui é o cinto de segurança, né? Às vezes o condutor tá ali saindo rápido, não tem o costume de... Não, então, aí ele é abordado, tá sem o cinto de segurança, aí nós vamos orientá-lo e tal, e às vezes ele não entende, né?
Comandante, esse cinto de segurança é fundamental para evitar algumas consequências maiores, né? Em um acidente. Digamos que ele seja de pequena proporção, o cinto segura, né? E evidentemente é fundamental para evitar.
Sim, é um equipamento já testado e comprovado a sua eficiência em acidentes graves. O cinto de segurança salva vidas.
E a questão da multa também, se for pego seu cinto, né?
Também. Então, é uma infração de trânsito. Se está conduzindo aí tanto o condutor quanto os passageiros, é obrigatório o uso de cinto de segurança. Nós temos, como na motocicleta, o capacete, né? O uso do capacete também é um item de segurança essencial para salvar vidas.
Ele estava tirando fotografias, eu olhei para o celular. A tecnologia é outro inimigo, né? Causa muitos acidentes a tecnologia. O cara está aqui no celular, de repente se distrai, bate quem vem na frente.
Exatamente. A tecnologia ela veio tem os seus benefícios e tem os malefícios. Então, o uso do celular ao conduzir realmente é um perigo. Então, existe uma infração já, o próprio Código de Trânsito prevê uma infração de trânsito que é dirigir utilizando o celular. Tanto faz ser motocicleta como o veículo automotor, né, de quatro rodas, né, o carro. Então seriam, temos a infração própria.
E a questão do sinalização, a gente percebe muito, tipo estrada, as pessoas, eles não conseguem obedecer aí a questão da sinalização. O camarada quer sempre cruzar aonde tem faixa contínua. Isso aí, se for pego no, sei lá, uma blitz, multa na certa.
Com certeza, nós temos essas infrações, né, que respeitar a sinalização de trânsito. Então, a sinalização de trânsito, ela é fruto de todo um trabalho de engenharia para trazer segurança. Por exemplo, nós temos as faixas de pedestre, respeitar as faixas de pedestre, os sinais luminosos, isso, as placas de pare nos cruzamentos, as rotatórias, as preferências nas rotatórias, tudo isso aí, quando desrespeitado, gera um risco e provavelmente vai causar um acidente.
Limite de velocidade, né, que as pessoas não se preocupam muitas vezes, pega aí, acha que é dono do, tá numa pista de Fórmula 1 e acaba excedendo.
Tem uma coisa que é muito importante para o motorista, chama direção defensiva, né, comandante? O que caracteriza uma verdadeira atitude de direção defensiva no dia a dia no trânsito? Isso.
Direção defensiva é a gente tentar plantar na mente do condutor que ele está dirigindo não só para ele. O trânsito é coletivo, então ele está dirigindo para ele e para os demais. Então, ele tomar atitudes que venham resguardar ali qualquer perigo de acidente. Se ele está dirigindo na via, tem um determinado limite da via, ele respeitar o limite da via. Se ele vê um obstáculo à frente, ele reduzir, ou se um cruzamento, ele reduzir. Então, respeitar as placas. Isso aí é que é o...
Direção defensiva.
Isso aí é a direção defensiva, realmente.
Estamos conversando com o Tenente Coronel Igor Bandeira, comandante do Batalhão de Policiamento de Trânsito. Para você que está se identificando em alguma dessas infrações aí, né, é importante se cuidar, Donato, é importante,
tomar,
né?
Tomar cuidado.
Eu, falando do celular, em Rio Branco, eu vinha do trabalho, vinha da rádio ali na Avenida Ceará, mas parei meu carro no sinal, beleza, esperando o sinal abrir. Quando eu penso que não, o camarada vem dar atrás. Aí, meu amigo. Aí saiu pedindo desculpa, eu digo, mas se a desculpa pagasse o prejuízo, né?
Realmente, isso aí é a falta de atenção.
Eu acredito que ele vinha no celular, né? Olhando o telefone celular, encostou, bateu, tá. Não identifiquei se estava com o celular, mas na grande maioria é o celular, né?
Provavelmente. O celular realmente tira a atenção do condutor. É uma fração de segundos ali, pode ser essencial para causar um acidente.
E pode levar uma vida, né? Agora, comandante, motociclistas e pedestres são geralmente os mais vulneráveis no dia a dia do trânsito. Que dicas específicas o senhor daria para a proteção desses grupos?
Isso. O trânsito, nós temos as prioridades, né? As prioridades de segurança. Então, o pedestre, por ser no trânsito, ser o mais... O mais vulnerável, então, os demais veículos têm que ter cuidado com ele. Então, a preferência, sempre que for ver um pedestre na faixa de pedestre parar, então, procurar atravessar realmente só com segurança, olhar para os dois lados. São várias atitudes aí que levam o pedestre a ter mais segurança. E os demais condutores também, ao ver um pedestre, reduzir velocidade, dar preferência ao pedestre, assim como as motocicletas também, como são um veículo ali mais suscetível a um acidente, e quando causa acidente, realmente a possibilidade de lesão é muito maior, né, por não estar protegido por nada. Então, os demais veículos maiores têm que dar preferência e tomar mais cuidado com esses veículos aí, as motocicletas e os pedestres.
Nós estamos vivendo um período aí da internet das coisas, tecnologia, o Web Trânsito está também nesse avanço tecnológico para poder pegar o cidadão infrator? Porque a verdade tem que ser, né, e multado mesmo quem está cometendo infração.
Isso, nós temos hoje vários recursos tecnológicos, né, para fiscalização. Nós já tivemos os semáforos inteligentes lá em Rio Branco, por enquanto estão desativados, mas o avanço seria captado por câmeras, radares eletrônicos também com as câmeras. Então, A fiscalização eletrônica auxilia bastante nessa questão aí.
Vai chegar aquelas câmeras que ela está lá e o cidadão se der do telefone dentro do carro identifica de longe? É porque isso já tem em outras partes do Brasil, né?
Isso.
Essas câmeras inteligentes.
Isso, aqui ainda não está implantado no Acre, mas é uma possibilidade, Então, como nós vivemos num mundo globalizado, provavelmente aqui chegará
muito
em breve.
Em breve, né?
Agora, em termos de investimento a nível de governo, o pilotão de trânsito, a polícia de trânsito do estado tem recebido por parte do governo do Acre o apoio necessário para aquisição de material. O número de policial é suficiente? Nós temos hoje viatura e os meios que vocês precisam para fiscalizar?
Sim, graças a Deus nós temos uma parceria hoje. Já tivemos tempos piores, né? Ruins, mas graças a essa parceria com o Detran, mediante um convênio firmado entre o comando da Polícia Militar e a direção do Detran, são destinados recursos para auxiliar na fiscalização, né? Compra de viaturas, aparelhos, uniformes.
Isso tem ajudado bastante.
Bastante, isso tem ajudado muito.
Falando dessas bicicletas elétricas, hoje nós temos muita gente utilizando as bicicletinhas lá elétricas, também as modinhas cinquentinha. Necessita que os condutores desses veículos tenham uma habilitação?
Até 50 cilindradas.
Precisa.
Não, até 50 cilindradas não é
obrigatório.
Obrigatório. Tem uma a CNH, né? Acima de 50 cilindradas. Os veículos elétricos também são similares aos de 50 cilindradas. Acima disso é necessário ter a permissão para dirigir ou a CNH mesmo.
Nós temos tido muitas, né? Muitas bicicletas elétricas e muitas
passam. Isso, vai. Né? Nós temos aí uma legislação agora nova, né? Que está regulamentando. Antes não era regulamentado, né? Agora estamos regulamentando questão de potência aí.
Muito bem, estamos conversando com o Tenente Coronel Igor Bandeira, comandante do Batalhão de Policiamento de Trânsito. Para fechar o nosso bate-papo, vamos falar aqui da Expo Acre Juruá. Como está aí a movimentação, como o senhor está vendo a movimentação aqui e também essa questão desses cuidados, né, com as pessoas que estão se dirigindo para cá.
Isso. Graças a Deus, ontem, na primeira noite, nós tivemos um público considerável aqui no Parque de Exposição. Não tivemos nenhum incidente na parte de trânsito. Nós temos um fluxo bem grande aqui de pedestres atravessando aqui na frente. Nós temos agentes de trânsito lá parando o trânsito para dar prioridade para os pedestres. E também a questão da sinalização para o estacionamento aqui. Nós procuramos dar maior fluidez para o pessoal adentrar o parque aí o mais rápido possível. E também estamos aqui circulando, né, nas vias de acesso para evitar qualquer incidente, também evitando que o pessoal estacione aqui à margem da via, o que vem congestionar cada vez mais, né? Então a gente procura evitar esses congestionamentos com estacionamentos regulares aqui nas margens da via, nas proximidades, direcionando o pessoal realmente para área de estacionamento e orientando os pedestres ali na hora da travessia, segurando o trânsito para que eles atravessem com segurança.
Certo. A gente conversou aqui com o Tenente Coronel Igor Bandeira, comandante do Batalhão de Policiamento de Trânsito, que está aqui num trabalho maravilhoso. Vocês vieram de Rio Branco, se juntando às equipes daqui, não é? E há uma integração entre as forças do DETRAN, a Polícia Militar, ou a Secretaria de Trânsito do município. Coronel Igor, muito obrigado pela sua presença, fique à vontade para algum esclarecimento que eventualmente o senhor ainda queira fazer.
A mensagem que a gente deixa é que realmente, se for beber, não dirija. Procure transportes alternativos e eleja o motorista da rodada. Seja um cidadão
consciente
para fazer um trânsito mais seguro.
Muito bem.
Obrigado pela sua presença.
Vamos registrar também a presença, né, do soldado Brandão. É um J ali?
Isso,
J. José Brandão?
É o J. Brandão.
J. Brandão.
Tá certo? José
Brandão. Muito obrigado, comandante. Agora no Acre são 19h30. Olha, Donato, nós vamos dar uma passada dentro do parque, porque o Ivan de Carvalho está trazendo informação ao vivo, né?
Exato.
Vamos chamar o Ivan de Carvalho?
Vamos lá, então, direto do centro, não é, onde está acontecendo tudo, do Parque de Exposição, Ivan de Carvalho. Valeu, Ivan.
192. Este é o número daquela equipe que vai para ação básica e, claro, com a equipe de suporte avançado, que é para uns casos mais graves, fratura, traumatismo e coisas dessa natureza. Eu estou aqui com o coordenador técnico, doutor
Jim Gabriel,
ele que vai dizer dessa estrutura que o SAMU está montado aqui dentro do parque, e claro, temos o rodeio, tem a prova de laço, que envolve pessoas em situação de movimentos que trazem risco, e claro, aqueles que vêm aqui de um modo geral, os que se excedem na bebida, que às vezes tem que ser acalmado e coisas dessa natureza. Vamos ouvir dele aqui, dessa estrutura que o SAMU tem, né, com a equipe aí reforçada, e a expectativa para as próximas noites.
Boa noite. Aqui o SAMU hoje está com uma base fixa na Expo Juruá. A gente conta com a base com suporte avançado. A gente tem dois médicos na base durante todo o evento, cobrindo todo o evento para qualquer pessoa que precisar de um atendimento, uma consulta, alguma coisa que possa acontecer de mais grave, algum ferimento, a gente tem todo o suporte necessário aqui. A gente também conta com uma viatura básica para dar atendimento a pessoas que, por algum motivo, se não conseguiram chegar ao posto de saúde, e uma viatura avançada para condução de casos mais graves, né, que necessitem de atendimento de UTI móvel.
A área do trânsito é a área que mais chama atenção, porque a gente sabe que são muitos incidentes aí envolvendo motocicleta, pedestre, veículo com veículo. Qual a sua orientação a ser dada para as próximas noites, já que espera também um grande público no show do Leonardo?
A orientação que a gente dá é a máxima cautela, evitar dirigir sob efeito de substâncias, evitar dirigir sob efeito de álcool e tomar sempre cuidado com quem está do seu lado, né? A gente percebe que, como a cidade está com maior movimento, a gente aumentou muito o número de acidentes na rua, principalmente envolvendo motos e pessoas, e são acidentes graves, né? A gente recentemente teve vários casos de acidentes que acabaram em óbito e a gente quer que reduzir isso ao máximo, né? A gente vai focar em educar as pessoas aqui, a gente tem um núcleo de educação também, para a gente poder diminuir esses casos de que levam perdas a vidas, perdas materiais e danos à saúde.
Quando a gente sabe que Cruzeiro do Sul hoje está no grau de cidade que tem um grande índice de trotes, como é que vocês estão lidando com essas questões aí que a pessoa simula uma coisa gravíssima e quando vocês chegam não se trata de nada grave, às vezes é trote mesmo, como é que vocês estão lidando com isso?
A gente acaba sofrendo bastante com isso, porque a gente nunca vai adivinhar com toda certeza quando é um trote e quando não é, né? A gente, às vezes, é enganado mesmo pela pessoa, acaba mandando uma ambulância para o lugar que não devia e acaba faltando ambulância para outra pessoa que precisava. A gente também tem um sistema de filtração, a gente vê quantas chamadas aquela pessoa já fez, o número, e a gente consegue identificar os números que fazem trote e que não fazem. Muitas vezes na base do SAMU a gente percebe que tem números que ligaram mais de 15 vezes em um dia tentando passar um trote, mas a gente consegue filtrar bem isso e acaba que a gente tem uma baixa incidência de a gente tem uma boa filtragem, mas o trote, um malefício grande é ele ocupar a linha do SAMU. A gente hoje tem o número 192 e quando a pessoa está ligando com o trote, outra pessoa que precisa não consegue ligar, e isso prejudica pessoas de Cruzeiro do Sul, de Rodrigues Alves, Mâncio Lima, Feijó, Tarauacá, todas as ligações caem aqui e a linha fica ocupada quando acontecem essas situações.
Você sabe que tomar precaução e usar de estratégia é fundamental, ou seja, vocês conseguem entender quando realmente a pessoa está passando trote ou está faltando com a verdade, por isso que às vezes se faz muita pergunta, que às vezes as pessoas dizem, pô, já é tão chato ter responder isso aqui no outro, é uma estratégia?
Sim, a gente tem uma estratégia, a gente tem um sistema também que aponta a quantidade de ligações que um determinado número já fez, e a gente faz bastante perguntas, até porque é necessário a gente fazer bastante perguntas para entender a natureza do chamado, qual tipo de viatura encaminhar ao local. A gente consegue detectar com uma boa precisão as vezes que são trote, mas às vezes a gente acaba encaminhando a viatura e chega lá, não tem ninguém no local, ou então não tem nada acontecendo.
A gente quer agradecer aí a sua atenção e esse esclarecimento que é importante para as pessoas, principalmente os pais, porque se tratar de jovem, de crianças que usam, né, esse artifício para fazer os trotes, aí claro que eles têm que também colaborar. Mas tem pessoas adultas também que parece que não tem muito o que fazer e que praticam isso.
Sim, tem muitas pessoas adultas realmente que realizam trotes, mais até do que às vezes crianças durante alguns dias, né? O mais comum são meninos, crianças, meninos realizam mais vezes, mas a gente fica bastante incomodado quando a gente recebe de adultos mesmo esse tipo de... Não é nem uma brincadeira, né? É um crime, na realidade. A gente fica bastante chateado com isso.
Obrigado pela atenção. Portanto, aqui é a nossa prestação de serviço, essa orientação que há de ser feita para você que está ouvindo a gente no sistema todo, e não é só para Rio Branco, não é só para Cruzeiro do Sul, é o estado todo, essa atenção realmente, esse uso de má fé que é utilizar o 192 para prática de trotes. Diretamente aqui da base do SAMU, dentro da Expo Acre Juruá, Ivan de Carvalho.
Negócio. Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana. Pois YH200, 1400 kHz, ondas médias. YF201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Tem coisas que marcam a nossa história. O cheiro da casa da avó, a conversa em família e o café passando na hora certa. Desde 1969, o Café Nauas faz parte das memórias e dos momentos especiais dos acrianos. Pioneiro na região do Juruá, o Café Nauas é produzido com grãos cuidadosamente selecionados e um processo de torra que garante sabor, aroma e qualidade em cada xícara. Café Nauas, mais que um café, uma tradição que aquece gerações. Siga no Instagram, @cafenauas.
Todos já sabem, refrescância e qualidade tem nome. Produtos Cristal. Água, refrigerantes e energéticos feitos para acompanhar o seu dia com muito mais sabor e energia. A Cristal está presente nos mercados mais próximos de você, levando qualidade, variedade e aquele sabor que o acreano já conhece e confia. Vai ao mercado? Peça produtos Cristal. Produtos Cristal. Refrescância, sabor e energia para o seu dia.
A força, a cultura e a alegria do nosso povo. Você ouve aqui, Expo Acre Juruá 2026.
Agora são 19h38, 19h38, estamos de volta. Donato, temos aqui alguns recadinhos, né, aos nossos parceiros aqui na feira, não é isso?
Pois é, vamos lá então para esses recados importantes. Atenção, galera de Cruzeiro do Sul e do Juruá, é para refrescar o seu dia, já sabe, não é? Então tem água Cristal, refrigerantes e energéticos, produtos da Cristal. Qualidade e sabor que o acreano já conhece. Você encontra nos mercados mais próximos de você. Produtos Cristal, refrescância, sabor e energia para o seu dia a dia. Siga a gente no Instagram, Produtos Cristal Acre.
E o Divino Sabor, o Divino Sabor é buffet, viu? E doceria está mais uma vez aqui na Expo Juruá, com um delicioso cardápio que vai te surpreender. Trabalhamos com buffet completo para eventos, aniversário, casamentos e confraternização. A melhor refeição você vai encontrar, sabe onde? No Sabor divino ou no divino sabor. Olha, meu caro Damião Viana e Ovidius, que muitos, o que muitos chamam de amor, a gente chama de café. Com Café Nauas, o sabor que acompanha as famílias acrianas há mais de 5 décadas. Com grãos selecionados e uma torra feita com cuidados e experiência, cada xícara entrega o verdadeiro gosto do café que faz parte da nossa história. Do Juruá para sua mesa, com a qualidade de quem é referência desde 1969. Café Nauas, o sabor das boas memórias.
E agora eu quero trazer o Dex Burger. Ontem nós fomos lá no Dex Burger. De primeira. O melhor hambúrguer feito na brasa, que você vai encontrar, sabe onde? Aqui na Espoacre, na Praça de Alimentação. Você vai se deliciar com o melhor hambúrguer feito na brasa. Eu vou te falar. É bom, Nonato. Nós estivemos lá ontem, viu?
Bom pra caramba.
Dex Burger. Bom pra caramba. Você pode vir. Tá vindo aqui pra feira? Dê uma passada aqui na Praça de Alimentação que você vai ter o melhor burger aqui da região. É o Dex Burger. Olha, agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos preparar um bloco musical. Você quer viver experiências e experiência. Venha viver essa experiência aqui em Cruzeiro do Sul, meu amigo. É de primeiro. Começou, na verdade, de 30 a 5, né, Renato?
Exato.
30 a 5, você vai poder... participar de uma festa, e eu vou te falar, uma das maiores festas do Acre.
Sem dúvida nenhuma, é a 21ª edição da Expo Acre Juruá, e esse ano com muitas novidades. Você que está em casa ainda, você que está nas cidades próximas, venha, porque tem uma programação robusta para você acompanhar até o próximo domingo. Mas agora, Damião, vamos brindar os nossos ouvintes aí com belas músicas aqui no nosso, na nossa transmissão.
Para começar, nós vamos trazer a apresentação da noite. O grupo que vai se apresentar já
com
noite.
Com certeza que você conheça um pouco melhor o grupo Morada, é isso?
Isso, o grupo Morada. Ah.
Ajudado por ti não entra, a estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. Vem que há muito destino. É só que cobre passado, ao passar sem a fome, a rocha que mata, mas seja você. É você. Mas é tudo que... Mais perto da face, mesmo quando o resultado mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira. Que me faz dizer vocês, suportar em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você. E o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você. Mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir mais perto, mais perto da face, mesmo com resultado agora. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me
que me faz ser Moisés, suplar meu chão, me faz entender que além desta terra do céu, sua parte é você, vendo forte é você, do que me faz tremer as terras, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Me faz entender que a tempestade é do ser, tudo forte é do ser, vendo forte é do ser, e o que me faz perder as terras da vida é do ser, mas a tempestade é você, é vindo só. Que muitos desistiram e vão ficar até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar até te encontrar. Eu vou subir um monte. Mais perto do ponte, mais perto da face, me espanto com peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo. E me faz ser Moisés, sublime meu lugar. Me faz entender que a tempestade é vencer, chuva forte é vencer, vento forte é vencer, e o que me faz entender as pernas já da perda é vencer.
A força, a cultura e a alegria do nosso povo. Você ouve aqui, Expo Acre Juruá 2026.
Eu não vou mais chorar, eu não vou mais chorar. Eu não vou mais chorar, eu não vou mais chorar. É dois e mandas, meu camarada. Pega na cintura da menina e vai mexendo. E toma chão, amor, vou te deixar. Mas não vou chorar. Vai doer em mim. Sempre. Que lembrar todos os momentos que eu tive com você, ficaram pra sempre dentro do meu coração. Sei que não vai ser fácil pra mim te esquecer, mas ficar chorando por você, choro, mas não, eu não vou mais chorar, não vou mais chorar. Sofra até te esquecer, mas eu não vou chorar, eu não vou mais chorar. Você só me fez sofrer.
Agora no Acre são 19 horas e 49 minutos, 19h49, olha, você que está nos ouvindo, são 11 emissoras da rede pública de rádio. Estamos ao vivo aqui direto do Parque de Exposições aqui em Cruzeiro do Sul, lembrando que esta é a 21ª Expo Acre Juruá, não é isso, Donato Costa?
Sem dúvida nenhuma, meu caro Damião Viana, estamos para todo o estado do Acre através das nossas emissoras do Sistema Público de Comunicação e às 19h54. A gente tem a alegria de receber aqui a Tainara Martins, querida amiga, não é? Diretora-presidente do nosso Detran Acre. Tainara, muito obrigado por aceitar o convite da gente, por estar aqui para trazer esclarecimentos importantes para os nossos ouvintes. Prazer te receber aqui.
Boa noite, meus amigos, boa noite a todos os ouvintes. É uma satisfação sempre estar aqui com vocês todos os anos, né? Nós viemos aqui para passar as informações e sabemos do alcance que a rádio tem, então isso é de suma importância a nossa estadia aqui. Agradeço a secretária Nayara, toda a equipe, muito organizada, inclusive.
Já vamos iniciar o nosso bate-papo falando sobre o estande, né, aqui do Parque de Exposições. Como está esse ano? Você está sentindo que está mais organizado, está um negócio melhor, a movimentação está boa?
Olha, o estande do Detran, ele é muito bem localizado. É, quando você entra na feira, já avista o nosso stand. E também ele tem um diferencial dos outros stands aqui da feira. Sabe por quê, Nonato? Ele é o stand mais visitado da feira toda. É o que atrai as crianças, os jovens, os adultos. Temos diversas atividades, então dá logo para identificar.
Tem os atrativos.
Temos os nossos atrativos.
Sem dúvida. Agora, presidenta, trabalho dos agentes e educadores durante essas noites de feira. Quem está envolvido nesse trabalho e quais são as atividades que estarão sendo efetuadas por esses profissionais?
Olha, para a gente ter uma feira tranquila, é feito todo um planejamento, né, com antecedência, juntamente com a Polícia Militar, a Secretaria Municipal de Trânsito, todos os órgãos que envolvem o Sistema Nacional de Trânsito que compõe aqui em Cruzeiro do Sul. Nós temos esse planejamento e atuamos todos os dias em torno de 40 pessoas, só focado no trânsito. A gente atua nas imediações aqui do parque e também aqui dentro também do parque, na fluidez, no estacionamento e também na cidade, né? Então é todo um aparato para que a gente garanta tanto a fluidez do trânsito quanto a segurança também de quem vem aqui para a festa e de quem volta para casa.
Falando desse trabalho, né, que vocês têm desenvolvido aqui, parceria Detran, Polícia Militar e Centrans, como está acontecendo essa parceria e como isso ajuda a controlar aqui o trânsito, a fluidez do trânsito, tanto aqui nas proximidades do parque como na própria cidade de Cruzeiro do Sul?
Como eu disse, isso se dá através de um planejamento, né? Cada instituição fica com um determinado perímetro, com determinada atividade a ser realizada e todos nós trabalhamos pelo bem comum, que é tanto dar fluidez para quem vem aqui à feira e essa segurança, mas principalmente para que a gente garanta um trânsito tranquilo durante todas essas noites de Expo Acre Juruá.
Nós estamos conversando com a diretora-presidente do Departamento de Trânsito do Estado do Acre, Detran, Tainara Martins. Tainara, vamos falar de um programa muitíssimo importante, né, que é o CNH Social. 22 mil pessoas até o ano de 2026 que serão atendidas por esse programa. Que análise você faz da importância deste programa na vida dos acreanos, notadamente aquelas pessoas que às vezes por questões financeiras não conseguem tirar a sua carteira?
Olha, esse é um programa, né, de governo, é um programa social de governo que beneficia muitas pessoas, como você mesmo falou, são 22 mil pessoas, 22 mil famílias, 22 mil oportunidades que as pessoas têm tanto para ingressar no mercado de trabalho, ou mesmo para trazer cidadania, né, para essas pessoas, inclusão. Então, esse programa, ele vai além de uma avaliação que nós, gestores, que nós, governo, podemos fazer. Não sou eu quem estou dizendo, é uma pesquisa que nós realizamos acerca desse programa chamado CNH Social, que ele é aprovado, conhecido, reconhecido e beneficiado, né, aprovado e reconhecido por mais de 95% dos entrevistados, mais de 2 mil pessoas. E sempre alguma pessoa ou foi beneficiada ou conhece alguém. Ou
tem um parente.
Ou tem um parente que já foi beneficiado. Então, isso é um impacto muito grande na vida das pessoas, né? Na mudança que essa CNH traz. E esse ano com uma novidade. Além das vagas para CNH rural, estudantil, urbana e para pessoas com deficiência, nós também abrimos vaga para as mulheres vítimas de violência. Então, isso é um marco, com certeza, na vida dessas pessoas.
Presidente, destacando a CNH Social, em Rodrigues Alves, a governadora, uma agenda ali, e ela reforça a questão da mobilidade urbana, né, com entrega de CNH sociais, colete para mototaxista e autorização de obras de pavimentação. Então, tudo isso reflete em um trânsito mais seguro.
Com certeza. Acabamos de chegar, né, de Rodrigues Alves, entregamos CNH social lá, entregamos em Acrelândia. Na verdade, nós entregamos em todos os municípios do nosso estado. Chegamos agora, entregamos 112 habilitações no município de Rodrigues Alves. E é interessante, e como o rádio tem também esse alcance, a gente vê a grande maioria das pessoas beneficiadas são pessoas da zona rural. Então, isso a gente vê ativamente a mudança e o benefício que chega na vida das pessoas.
Muito bem, a gente está conversando com a Tainara Martins, presidente do DETRAN. Vamos falar sobre o concurso público, não é, do DETRAN. Já tivemos a posse até fevereiro de 91 novos servidores, ainda nesse ano, né? Como isso vai interferir na vida das pessoas e na carreira dos servidores? E existe perspectiva de novos concursos no DETRAN?
Olha, o DETRAN há mais de 15 anos não realizava concurso público. E na nossa gestão, nós realizamos um concurso público para provimento de 91 vagas, que eram a vacância. Nós já chamamos todas essas pessoas, né, que estavam dentro das vagas, cumprimos o cronograma. E assim, a gente fica muito feliz, né, de cumprir tudo que disse o edital, dentro da legalidade, dentro das possibilidades que o Departamento de Trânsito teve, e cumprindo aí essa vacância, né? Hoje a gente sabe que nós temos toda uma legislação para cumprir, e por enquanto o DETRAN acabou de contratar todos os servidores, então assim, não há uma previsão para concurso público, mas tem um cadastro reserva, né, e isso não depende, né, da nossa vontade, existe toda a legalidade, e a gente aguarda com certeza os próximos passos aí judiciais para que a gente consiga chamar mais pessoas.
Então, nós queremos agradecer a sua vinda até aqui. Eu sei que sua agenda está apertadinha, daqui a pouco ainda tem a live aqui do lado. Já recebi uma informação ali que o ponto aqui da janela já disse, ó, para ter que ir para o outro lado. Obrigado. Aproveite o momento aí para suas considerações finais e reforça aí para que as pessoas que estão nos ouvindo agora, vindo aqui para o parque, venham com tranquilidade.
Eu vou convidar as pessoas. Aqui em Cruzeiro do Sul a gente tem um número muito grande de pessoas que ouvem o rádio, que acompanham, né? Então, quem vem aí ouvindo o seu rádio, venha com tranquilidade, né? Respeite os limites de velocidade, as placas de sinalização. Nós temos vários orientadores durante todo o percurso. E eu gostaria de agradecer o espaço, deixar a nossa mensagem educativa, né? Que no trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. E de primeira mão, deixar todas as pessoas que participaram da seleção do programa CNH Social da edição 2026, que nos próximos dias a gente vai estar divulgando a lista com os selecionados, são mais 5 mil pessoas beneficiadas.
Expectativa aí então para quem está inserido no programa. Muitíssimo obrigado mais uma vez, Tainara Martins, diretora presidente do DETRA.
Registrar aqui também o Eduardo, né?
O cantor de música.
Eduardo Gomes.
A entrega, cantor Eduardo Gomes.
Eduardo Gomes, que é assessor de comunicação do DETRA. Obrigado, presidente.
Obrigada a vocês.
Também o... Não quer se apresentar, não? A equipe aí da presidente.
Acho que o Eduardo vai fazer o brechô.
Vai fazer o brechô? Eduardo, um abraço. Obrigado. Agora, uma agressão, 19h58, meu caro Nonato Costa. Vamos falar dos nossos parceiros, Nonato.
Exatamente, é sempre uma alegria falar desses parceiros que estão com a gente nessa transmissão exclusiva do Sistema Público de Comunicação do Ar. Quero falar inicialmente sobre o melhor refrigerante, né? A indústria de bebidas Cristal aqui do Vale do Juruá, que refresca a sua vida diária. Tem água Cristal, tem refrigerantes em diversos sabores, o energético Bad Book, né? E também o iFresh, que é água saborizada sabor limão, gostosíssima, sem açúcar, viu, Daniel? Você encontra tudo isso nos principais mercados mais próximo de você. Produtos Cristal é daqui, é nosso. Refrescância, sabor e energia para o seu dia a dia.
Para você que tem problema de diabetes, não precisa se preocupar. Não tem açúcar.
Vai de iFresh. Vai de iFresh.
Vai de iFresh. Eu quero falar do Divino Sabor Buffet. Sabe você que está ouvindo a nossa transmissão? O Divino Sabor Buffet é do, e doceria. Está mais uma vez aqui nas Quatro de Juruá com um delicioso cardápio que vai te surpreender. Trabalhamos com buffet completo para eventos, aniversários, casamentos e confraternização. A melhor refeição você vai encontrar, sabe aonde? No Divino Sabor. Não perca essa oportunidade não, viu, meu amigo? Não perca não. Daqui a pouquinho, Nonato, nós vamos dar uma passada aqui para comer aquele burger. Dex Burger, o melhor hambúrguer feito na brasa. Você encontra só aqui na Expo Agro Juruá. Aqui na praça de alimentação, você vai se deliciar o melhor, mas é o melhor hambúrguer mesmo, viu? Feito na brasa. Aproveite, fique de fora não. Sem dúvida nenhuma, agora nós estamos às 20 horas em ponto. Olha só, 20 horas em ponto. Já está aqui conosco aqui o delegado-geral da Polícia Civil do Estado do Acre, Dr. Pedro Paulo Busolin. Doutor Pedro Paulo, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no estúdio, é um prazer recebê-lo. Aproveite para cumprimentar os nossos ouvintes, são 11 emissoras do Sistema Público de Comunicação conectados nesse instante para ouvir a sua importante entrevista. Boa noite.
Muito obrigado a todos, boa noite a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui presente, aqui na Expo Acre, Juruá, com certeza aí uma festa extremamente linda, extremamente bem organizada.
Doutor, 100 dias de governo, avanço da Polícia Civil do Acre?
Sim, com certeza. Nós estamos aí completando 100 dias, 100 primeiros dias desse governo. Conseguimos já grandes avanços. Nós, só aqui na Expo Juruá, nós já entregamos mais de 70 armas aos nossos policiais, modernizando o nosso aparato operacional. Então, com certeza, já são 100 dias de grandes avanços.
São exatamente para fortalecer, né, essa atuação policial. O senhor acabou de citar que já foram entregues até aqui 365 novas armas de fogo às unidades da Polícia Civil em todo o estado do Acre. É muita coisa para 100 dias apenas, né?
Sim, com certeza.
Avanços significativos.
Avanços significativos. Nós conseguimos já fazer essa entrega em praticamente todas as unidades da capital. Também realizamos a entrega nos municípios do Alto Acre. E agora estamos aqui no Juruá realizando essa entrega. Polícia Civil também vem avançando bastante nas capacitações dos nossos servidores. Nós conseguimos realizar diversos cursos já desde quando iniciamos essa gestão. E cito aqui entre eles o curso de... Nós estamos iniciando aqui no Juruá a primeira turma de um curso de tiro de sobrevivência, que é um curso de um tiro tático, né? Um tiro em movimento. A gente já vinha realizando a capacitação de uma clínica de pistola, que era um tiro com o policial numa posição estática, e agora já avançamos para o tiro tático, para um tiro em movimento.
Em termos de em termos de veículos, a Polícia Civil hoje está satisfeita, precisa mais, a gente sabe que as demandas acontecem todos os dias e aumentam a cada dia. Mas o que tem hoje em termos de veículos, de viatura, satisfaz, dá para a polícia realizar o seu trabalho?
Sim, nós possuímos uma boa frota de veículos. Recentemente, recebemos diversas viaturas caracterizadas e agora estamos buscando a contratação de viaturas descaracterizadas, de viaturas principalmente do tipo caminhonete. A Polícia Civil possui um uso intenso dos veículos e isso acaba gerando um desgaste natural desses veículos e por vezes ocorre uma defasagem da frota, mas nós já realizamos a contratação e recebemos diversos veículos caracterizados e agora estamos pleiteando aí e já em processo de licitação para aquisição de viaturas descaracterizadas. Esse recurso já foi aportado à Polícia Civil. Agora estamos em fase de execução.
Doutor, quando o senhor fala de viatura descaracterizada, recentemente eu vim numa rua ali, andando ali em Rio Branco, de repente, trânsito meio pesado, aí eu vi a sirene, não só o barulho, né?
Sim.
Não tinha sirene. Será que era uma das viaturas, ou alguém pode estar, é proibido um cidadão comum utilizar desses meios?
Sim, mas nós possuímos viaturas descaracterizadas que possuem que possuem o sirene, né?
Mas não tem
sem giroflex.
Sem giroflex.
E alguns possuem também o giroflex embutido, né? Um camuflado. Então nós possuímos viaturas descaracterizadas que possuem esses sinais sonoros
até...
e luminosos.
Eu fiquei até, eu digo, mas se não for... A polícia, esse camarada está cometendo alguma coisa errada aí.
É que não era tão comum hoje em dia, a gente já consegue instalar esses equipamentos com mais facilidades, mas há muito tempo a gente já via isso nos filmes, né?
Exato.
Xerife. Então, nos Estados Unidos já era muito comum.
Falando
em... Hoje em dia a gente já possuímos diversas viaturas com...
E me diga uma coisa, essas viaturas são fundamentais, são importantes para o trabalho de inteligência da polícia?
Sim, com certeza. A gente consegue fazer diversas diligências de dentro do escritório, principalmente atualmente, que vivemos num mundo digital.
Digital.
Então, por vezes, a gente consegue produzir a prova sem sair da nossa base, sem sair da nossa unidade. Mas o trabalho em campo ainda é fundamental, ainda é essencial para o trabalho da Polícia Civil, para o trabalho investigativo, para o trabalho de inteligência. Então, com certeza, essas viaturas e muito nos auxiliam em nosso trabalho.
Falando em viatura, a gente vai destacar aqui num contexto geral, a questão da segurança pública, né? A gente acompanha desde o início do governo. A primeira gestão do governador Gleisi Camelli, ele investiu muito na questão de equiparar as forças de segurança, com entrega de equipamentos, carros, para que a polícia pudesse se locomover de uma forma mais ágil. E recentemente nós tivemos, em frente à Palácio Branco, dois dias atrás, a governadora também realizou a entrega de equipamentos e entregou aqui também no Juruá. Então, nesses últimos tempos, a Polícia Civil, aí as forças de segurança, têm tido um olhar diferenciado, né, por parte do governo?
Sim, com certeza. Nós estamos recebendo diversos equipamentos, diversas entregas, os equipamentos ostensivos nós podemos expor, e outros a gente não, por questões estratégicas, a gente não expõe. Mas com certeza nós estamos recebendo diversos recursos que possibilitam uma melhor logística para a polícia, nos possibilita prestar um melhor serviço à sociedade acreana.
E a Polícia Civil, ela tem um trabalho, um papel fundamental na questão da cidadania, Nonato, né?
Sem dúvida.
Aí a gente destaca o quê?
As carteiras. Carteira de identidade nacional, né? Importante.
Que é o programa,
né? E que foram emitidos pela Polícia Civil. Me parece que aqui já mais de 9 mil carteiras foram. E o Acre é um dos estados pioneiros nessa questão da carteira de identidade.
O Acre é um estado pioneiro nessa nova identidade, né? Nesse novo modelo, com numeração única em todo o país. O Acre é pioneiro neste novo modelo de identidade. Só hoje eu levei a Marechal Taumaturgo, entreguei lá mais de 1000 documentos de identidade. Então, a gente vem avançando bastante através do nosso Instituto de Identificação. Também iremos entregar em Porto Walter essa mesma quantidade, né? São mais de 1000 RGs produzidos em Porto Walter. Uma ação que faz parte do plano de 100 dias, que era a retirada de 4000 identidades, sendo 1000 em Santa Rosa, 1000 em Jordão, 1000 em Marechal Taumaturgo e 1000 em Porto Walter. Nós já alcançamos essa meta, né? E essas identidades, as carteiras já foram produzidas e estão sendo entregues.
Doutor, essas carteiras de identidade, para algumas pessoas, é gratuito, né? Agora, devido à questão do tempo da sua... Quando eu fui tirar a minha, na verdade, eu tirei a minha carteira de identidade, eu era criança. Então, chegou num período que eu podia tirar sem pagar a taxa, né?
Sim.
Então, tem esse... Algumas pessoas podem tirar ficar isenta da taxa, né?
Isenta do pagamento de taxa, a segunda via já possui o pagamento, mas o governo vem proporcionando alguns projetos para atender pessoas vulneráveis, pessoas de baixa renda, com isenção da taxa. Então, por diversas vezes, nós estamos realizando programas de atendimento subsidiados pelo governo, onde a emissão é realizada de forma gratuita.
A gente está conversando com o doutor Pedro Paulo Buzolin, delegado-geral da Polícia Civil do Estado do Acre. Vamos falar sobre capacitação profissional. O primeiro mandato do governador Gladys Cabelinho, o segundo e agora a governadora Maísa, tem focado muito na capacitação profissional. Os investimentos são vultuosos, porque os investimentos nas pessoas também é uma prioridade desta gestão, delegado.
Sim, com certeza. Essa gestão contratou diversos policiais. Esses policiais já passam por uma capacitação no seu ingresso, né, que é o curso de formação policial, mas nós precisamos e estamos implementando as capacitações continuadas. Então, nós já conseguimos, por exemplo, aplicar a clínica de pistola para praticamente todos os servidores da Polícia Civil. Nesse ano, como eu disse anteriormente, uma nova fase dessa capacitação, um tiro tático. E são diversas capacitações que foram realizadas. Realizamos recentemente uma capacitação destinada às pessoas que atendem nas salas BemiCare, porque em Rio Branco nós possuímos uma delegacia especializada de atendimento à mulher, uma delegacia que inclusive é referência nacional por todo o protocolo de atendimento que existe na unidade, por todo o protocolo de acolhimento às vítimas que ali são atendidas. Essa delegacia é uma referência nacional. Então, nós instalamos em todos os municípios, em quase todos os municípios, que ainda não conseguimos atingir todos os municípios do estado, mas já possuímos 10 salas instaladas, que são as salas do BemiCare, que é um local destinado exclusivamente ao atendimento de mulheres e crianças e adolescentes vítimas de crimes. Então, a Polícia Civil possui esse olhar para este público, como um atendimento todo especial às nossas mulheres. E recentemente realizamos uma capacitação onde se fizeram presente servidores de 18 municípios. Então, nós realizamos essa capacitação de atendimento nas salas BemiCare, atendimento especializado às mulheres vítimas de violência.
Então, nós queremos agradecer as suas informações aqui. Na verdade, a gente está acabando prestando conta de tudo que tem acontecido na questão da segurança do nosso estado.
Se você me permite, tinha uma última pergunta aqui para o delegado. Questão dos drones e equipamentos tecnológicos que têm sido fundamentais, né, para desvendar alguns crimes, principalmente em lugares de difícil acesso. Como é que o governo atual tem investido nesta área? A gente sabe que já foram adquiridos alguns drones e isso vai continuar sendo incrementado para...
Sim, com certeza. O drone nos possibilita algumas diligências, é um dos nossos instrumentos de atuação, principalmente na parte operacional. E o estado também fez aquisição de 2 vantes, né? Que possuem uma autonomia maior. Que possuem uma possibilidade de deslocamento mais longo. Então, esses equipamentos são essenciais aí, principalmente em áreas de difícil acesso.
Muito bem. Aproveita aí, eu acho que o doutor vai aqui na live, né?
Passou ali do lado.
Ela dá um sinal. Doutor, obrigado. Parabéns pelo trabalho que o senhor está desempenhando, 100 dias de conquistas.
Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade, sempre à disposição, sempre que precisar, estou à inteira disposição dos senhores.
Volte sempre, a gente conversou com o delegado-geral de Polícia Civil, doutor Pedro Paulo Buzolin, muito obrigado mais uma vez, estamos sempre à disposição aqui também. E a gente continua com a nossa transmissão ao vivo.
Vamos com o Ivan de Carvalho.
O Ivan já está no ponto. Opa, então vamos ver o que ele tem de novidade aí, direto do centro da feira. Fala, Ivan.
E oportunidades de trabalho. Esse é o nosso tema, junto aqui ao Francine, que vai dar detalhes para a gente aqui no Sebrae deste atendimento. E, com certeza, ele foca hoje o Sebrae, com vários setores e, claro, colocando o empreendedor como o personagem principal. É isso mesmo.
E é isso aí, o Sebrae, né? Em mais uma edição da Expo Acre Juruá, realiza uma grande feira, um grande evento, que é a maior vitrine hoje do Juruá, quando se fala de oportunidade de negócio, quando se fala de oportunidade de mercado. Muitos empreendimentos aqui, muita gente vem para conhecer esse espaço, e aí quando vem conhecer esse espaço, né, deixa dinheiro, compra um salgado, vai no FAC, toma um sorvete, né? Vai no restaurante, né? Vai nos brinquedos. Então, essas pessoas que estão vindo vão conhecer os negócios que estão aqui. Então, uma feira é sempre, e especialmente a feira como a nossa, isso é sempre uma oportunidade de negócio, de fazer venda, de comercializar, né? De trocar contatos, de fazer intercâmbios. E é por isso que nós, Sebrae, né, sempre apoiamos eventos e momentos como esse, porque isso aumenta o faturamento das empresas que participam, né? Empresas do Cruzeiro do Sul, empresas dos outros municípios do Juá. E nós, como grande parceiro do governo, estamos juntos.